Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas. Só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é um empreendedor obcecado por marketing e apaixonado por vendas. Autor dos livros Bora Vender e Bora Varejo. Ele é vice-presidente institucional da Vetex e co-founder do Gestão 4.0. Alfredo Soares, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
Fala, galera. Porra, que prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre digital, sobre e-commerce. Obrigado pelo convite. É uma honra. E vambora. Espero que a internet não caia, que a luz não acabe, porque de onde eu tô. E esse podcast é uma verdadeira saga.
Bom, Alfredo vai abrir o podcast fazendo um breve resumo das últimas 48 horas e vai para dar uma noção do que está acontecendo. Bom, para conversar com o Alfredo, está aqui meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel?
Tudo bem, André. Obrigado aí, Alfredo, por vir falar com a gente. E só falando aí para o ouvinte do DDT que essa história é em primeira mão. Ele vai contar muita história na vida dele, mas a gente está sabendo em primeira mão.
Tem um pedaço que ainda ninguém sabe.
É verdade, é verdade.
Bom, Alfredo, eu ia começar te perguntando como a tecnologia entrou na tua vida profissional, você que é um cara de comunicação, de formação, mas antes disso, quero pedir você contar essa história, bicho. O que está acontecendo, cara?
Bom, vamos lá. Eu, nesse momento, estou no México, né, a caminho de Nova York, fazendo a quarentena aqui, uma viagem não é para vacina, é uma viagem a trabalho, o que seria talvez uma das viagens mais importantes, o mais marcante da minha vida até então, dos meus 34 anos muito bem vividos, né? Porém, a viagem tem se tornado uma mistura de Rio de Janeiro com Salvador na época de carnaval. Entendeu? O negócio, desde que eu embarquei no Rio de Janeiro, ele tá confuso, tá caro, e tem pedágio em tudo que é lugar que eu vou.
Bom, isso dá...
Eu acho que eu resumi bem, né?
Isso dá um bom resumo,
exatamente.
Rio de Janeiro
pro Salvador na época de carnaval. E a coisa tá caminhando pra sim. Mas resumindo, eu tô em Cancún, tá chovendo, a luz tá acabando a cada 2 horas. O meu quarto, que é excelente, mas culturalmente não tem chuveirinho ou bidê, e eu tenho que ficar 15 dias aqui.
Bom, Rio de Janeiro com Salvador no carnaval é uma boa ilustração de tudo aquilo que você nos contou antes da gente começar a gravar aqui. Mas, bom, passando pelos seus essas últimas 48 horas de perrengue e esses 12 dias que ainda vão certamente ter outros eventos, e a gente vai ter que voltar aqui no DDT para saber o resumão dessa viagem toda, né? Ou pelo menos os principais pontos dessa história. Você está indo viajar a trabalho e você é um cara que está muito envolvido com a tecnologia, mas é um comunicador de formação. Como as duas coisas entraram, se ligaram na sua vida?
Cara, primeiro, eu trabalhar com tecnologia é muito acaso. Eu era aquele cara que era avesso à tecnologia, sabe? O cara que nunca entendeu muito bem como é que ligava o videogame, como é que configurava as coisas no computador, sempre contratava alguém, sempre pedia para um amigo instalar. Eu era um cara bem avesso à tecnologia. Acredito que hoje sou um cara muito mais estratégico também do que um cara apaixonado em mexer e contratar, em ter as coisas mais tecnológicas, tá? Mas hoje a tecnologia ela é necessária para a minha qualidade de vida devido à quantidade de atividades que eu estou envolvido. Então, a tecnologia realmente acabou se tornando uma extensão da minha vida ali, dos recursos necessários para eu poder performar na altura ou na intensidade que eu preciso para poder cumprir os meus desafios, as minhas tarefas. Mas como é que foi, né? Eu era aquele cara que na época a galera já tava falando em vender site e eu fazia anúncio, eu era designer e eu falava, pô, tá maluco, a mídia tradicional, o anúncio no jornal nunca vai acabar, o papel nunca vai acabar. E as pessoas falavam de digital na época, isso há 10 anos atrás, eu tava entrando na faculdade e eu sempre evitava o assunto site, internet, coisa e tal. Ao longo do tempo, eu comecei a ver que não tinha para onde correr, a demanda por pedidos de quero fazer um site, pô, quero fazer um e-mail marketing, começaram a crescer muito na época, na agência, e eu acabei precisando aprender e trazer aquilo dentro da minha realidade. Eu comecei, cara, fazendo site mesmo, fazendo e-mail marketing, fazendo cartão digital. Eu lembro que o primeiro job digital que eu fiz foi um banner para um site de um cliente. Eu era designer e eu tinha feito um panfleto para ele que ele gostou muito. Ele falou, cara, você consegue fazer um banner para mim, igual o panfleto e tudo mais? Esse foi o primeiro trabalho ali digital que eu executei. E aí, desde então, eu comecei o meu mergulho, né? A tecnologia realmente tomando protagonismo na minha vida e virando o mercado que eu atuo, aconteceu na época que eu troquei o negócio que eu tinha de Conceitual 360, que era uma agência que atendia alguns clientes, bem pequenininha, para o Marketing Shop, que vinha com uma proposta de ser uma agência digital, de oferecer serviços de gestão de rede social, criação de site e tudo mais. Essa foi a virada. E aí, nessa virada, com mais ou menos um ano de empresa, começou uma demanda muito grande por, porra, o cliente que pedia site, ele pedia e-commerce. Ah, eu quero um e-commerce. Ah, eu quero um e-commerce. Na época, até antes do e-commerce, teve o site catálogo. Não sei se vocês lembram, mas os sites, eles não vendiam online, mas eles já apareciam e-commerce. Mas ele não tinha o estoque, o carrinho, ele não tinha essas coisas. Ele era só o site, igual um e-commerce, que você adicionava os produtos e pedia o orçamento, ou você organizava os produtos. Então, a história do e-commerce, né, a evolução foi site institucional, aí depois veio o site catálogo, que era os produtos demonstrados ali, o catálogo dos seus produtos, para a pessoa navegar, e depois era o site orçamento, que era o site catálogo com o carrinho, que a pessoa botava tudo e mandava para você por e-mail, e você recebia o e-mail falando, olha, fulano de tal se interessou por isso, 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 isso. E aí você ligava para fazer a venda. Então eu vivi exatamente esse momento. E aí foi onde surgiu a necessidade do e-commerce. E aí foi onde nasceu a X-Tech Commerce, que foi a empresa que me deu visibilidade profissional, foi a empresa que me deu amadurecimento também. Acho que foi, ela me deu visibilidade profissional. Eu acho que ela mudou a minha forma, a minha mentalidade profissional e ela me deu a visibilidade. E aí a Vetex, né, que com 3 anos de mudança acabou adquirindo a gente, eu lembro que quando a gente chegou na Vetex, a Vetex valia 175 milhões de dólares e tinha 200 funcionários, né? Hoje é uma empresa que vale mais de 3 bilhões de dólares e tem 1.000 funcionários em 4 anos. Eu fico brincando com o pessoal que, porra, óbvio que longe de foi uma junção de time, de coisas, de histórias, de momentos que causou isso, mas eu brinco que teve pelo menos uma pitadinha da minha sorte. Eu brinco que aconteceu. Mas, cara, foi muito isso. E aí eu entrei realmente na tecnologia, a tecnologia passou a fazer parte da minha vida, né? Esse momento da X-Tech para a Vetex, acho que foi quando realmente a tecnologia tomou um protagonismo na minha história muito grande e me conectou também a viver mais profundamente numa imersão de pessoas de tecnologia, desenvolvedores, etc.
Parte do que a gente fala muito aqui, não só como DDT, mas como na consultoria que a gente trabalha, que o André é sócio fundador, como na Mad Technology Review, dessa interseção, dessa capacidade de alguém que não veio de tecnologia, saber demandar e lidar com tecnologia, porque não tem jeito, né? É o que vai acontecer na prática do dia a dia, seja você de RH ou seja você um médico, né? E é engraçado ouvir esse seu relato, porque parece uma história de sei lá, décadas atrás, né? Quando, na verdade, todo mundo aqui viveu isso. Só que, hoje em dia, é tudo tão moderno como usuário que acaba ficando... que esse obsoleto acaba ficando obsoleto. A gente esquece que a gente passou por esse momento, né? Então, queria perguntar para você, Alfredo, especificamente, como é que foi, então, isso, ter uma empresa, enfim, de alguma forma ali, que o coração dela é a tecnologia, sem ser programador?
Cara, então, a gente tinha um programador, né? Eu tinha meu sócio, Ricardo Oliveira. Beijão, Ricardo, se estiver ouvindo aí. Vai estar ouvindo, com certeza. Ele fica por dentro de tudo. Eu acho que uma herança muito grande, que era o desafio, era essa troca, cara, entre um cara de desenvolvimento e um cara de negócio. Só que eu acho que isso que era o desafio também se tornou nosso diferencial. E quando você pega muitas vezes a relação de um cara de... O que acontece hoje nas empresas, tá? E aí é uma visão minha e que a Vetex me permite ter, olhando de vários ângulos e perspectivas de segmentos e empresas de tamanhos diferentes. Cara, o que acontece é que a tecnologia, ela sempre foi um meio. A tecnologia, há poucos anos, talvez eu diria por conta da pandemia, há 2 anos, ela senta na cadeira de estratégia de uma empresa. Você tem um diretor, um C-level, um CEO com background tecnológico. A tecnologia era a informática. A tecnologia era um departamento que, quando estava dando merda, você ligava. A tecnologia era a área da empresa que muitas vezes tinha que fazer os sistemas, implementar os sistemas. Ou seja, era uma área sem protagonismo, era uma área isolada da empresa, era uma área que ficava dentro de uma salinha, bem mais ou menos, e você acionava ele para resolver problema, na maioria das vezes, ou para implementar alguma coisa que você precisava. E hoje, pessoas com background de engenharia, background tecnológico, sentam na mesa de decisão, sentam nos comitês de decisão. A tecnologia passou a fazer parte da criação da estratégia. E não mais do, vamos ter uma ideia, será que isso dá para fazer? Pede para a tecnologia fazer. Pede para a tecnologia orçar isso aí. A gente encontra alguma empresa de tecnologia que faz. Não é mais assim. É por conta de uma tecnologia que já existe. É por conta de uma tecnologia que é possível usar que a gente decide algumas estratégias para ir. Isso no varejo, na indústria, ou até mesmo numa própria empresa de tecnologia. Então, eu acho que o protagonismo que a tecnologia vem tomando mudou completamente. E aí, essa relação de uma pessoa de negócios com pessoas de tecnologia no mesmo nível de empoderamento ou de decisão é o que causa a inovação, é o que causa a disrupção. Entendeu? E para mim, eu vivo isso há muitos anos. Então, é como se eu vivesse o que está acontecendo hoje lá atrás com esse meu sócio. Então, a X-Tech já foi um pouco fruto dessa interseção.
Você está falando do histórico, né? De mais uma vez, da tecnologia como uma coisa muito periférica mesmo, quase negligenciada. E é engraçado pensar, né? Porque olhando da nossa realidade atual também parece uma coisa muito antiga, muito, muito longe da nossa realidade, né? A tecnologia hoje está ditando o caminho que as empresas estão indo. Até porque com o baque da transformação digital, todo mundo precisaria ver... ter acesso à tecnologia. E aí, só para lembrar aqui que existe uma série inglesa chamada IT Crowd, que relata justamente isso, conta a história de 2 caras que trabalham no subsolo de uma empresa e eles são da TI, tudo que eles fazem é atender o telefone quando as máquinas param de funcionar. E só o que eles perguntam é se as pessoas já tentaram reiniciar e conferir se está na tomada. Então, se você pegar até uma forma como a arte fala disso hoje em dia, né, cara? Temos séries como Silicon Valley e por aí vai, né? Então, realmente, o jogo virou.
Eu acho que a tecnologia, ela se tornou um hábito nosso, né? A tecnologia, ela se transformou num cotidiano. Ela tá no nosso cotidiano ali. Então, na realidade, a gente não tem mais essa opção, a gente não decide mais, então não tem mais como, não virou, não é mais uma briga, sabe? Eu acho que a tecnologia, ela tá em tudo que a gente faz de forma muito natural, necessária.
E essa é uma grande, é um cenário perfeito para criar grandes oportunidades para quem sabe explorar. E esse processo de exploração está muito associado ao quanto existe de entendimento dessa importância da tecnologia na sociedade, nos negócios e como catalisador de oportunidades, que é o que no final das contas acontece. Quando eu fico vendo tua história, Alfredo, você é da onde, do Rio?
Eu sou da Tijuca, irmão. Ah, porra, obrigado por perguntar, porque eu tenho um prazer da porra de falar que eu sou da Tijuca e adoro quando eu encontro um tijucano numa reunião.
Bom, não foi um tijucano, mas enfim, eu sou do Méier, pra galera que não é do Rio.
Porra, eu nasci no Méier.
Ah,
eu
que legal.
Morei no Méier até os meus 4 anos.
Que legal. São bairros vizinhos. E não são os bairros mais nobres do Rio. É legal que até hoje ainda guarda um pouco ali de uma visão mais romântica ali da malandragem do subúrbio do Rio de Janeiro. É
malandragem
muito legal.
Não, malemolência.
Malandragem no bom sentido.
Se a gente for falar bonito, adaptação social.
Exatamente. Eu vou passar a usar esse eufemismo a partir de agora, Alfredo, mas eu fico vendo essa tua história e aí quando eu vejo a formação e é clara, é nítida, da presença da comunicação, da tua habilidade, do gosto por se comunicar naquilo que você faz, e certamente isso influencia na tua história dentro da Vetex e nessa transição, no processo de aquisição, quando você fala, eu tenho certeza que tem uma pitadinha na minha sorte nesse crescimento, provavelmente uma sorte que você gastou, né? E essas últimas 48 horas você está tendo que recuperar, a galera te tirou aí um pouco para você estar recarregando essa bateria, mas isso evidentemente não é só sorte, é claro que você contribui, você tem uma associação com o tema vendas, que é o que eu quero explorar, da onde veio e como você juntou essas peças para focar nas vendas. Hoje em dia você tem uma relação não só com a Vetex, mas com gestão 4.0, onde esse tema está muito associado a você. E aí eu queria ouvir um pouco de você essa história, a importância de saber vender, como você desenvolveu essas habilidades e como uma pessoa pode seguir esse caminho.
Uma das coisas que eu vejo e que eu venho vendo e vivendo é que, na realidade, quando a gente olha para vendas, a gente tem que encarar uma situação que cada vez mais, ao longo dos últimos 5, 10 anos, o consumidor vem sendo empoderado com tecnologia, com um celular, com internet, com informação e com acessibilidade. E o comportamento do consumidor, ele vem mudando. A forma de consumir, ela vem mudando. E consumir não é o ato de pagar. Não é o, agora o cara tem cartão, agora o cara parcela. Não. Consumir é desde a influência que o cara tem até mesmo a forma que o cara procura, até mesmo o quanto o cara precisa daquilo. Então, o telefone, no início, era uma coisa que, pô, a pessoa tinha grana para ter. Era uma coisa opcional. Você podia ter um telefone celular ou não. Você podia ter um bip. Você podia não ter nada, porque não era uma coisa comum. Hoje, você consegue imaginar alguém vivendo sem celular? O cara não mantém o emprego dele, porque o emprego dele tem grupo de WhatsApp dos funcionários. O emprego dele, ele precisa... Então, assim, a forma de utilização das coisas vem mudando muito. E o comportamento de consumo é o que determina a forma de vender. As empresas que vendem melhor, que por consequência acabam se tornando as que vendem mais, né? Porque precisa de uma saúde nesse processo para você poder se manter na liderança de um mercado durante muito tempo. E isso está muito mais associado ao vender melhor do que ao vender mais, que pode ser só um momento, só um pico, só uma oportunidade. acaba sendo as empresas que mais crescem, aquelas que conseguem criar esses processos inteiros, ou seja, desde a construção de marca e posicionamento, a distribuição de conteúdo e a presença, até o consumidor ter uma jornada ali muito melhor. Então, aquela coisa do vendedor ser o cara que mais vende, ser o cara que mais tira, seja aquele mecânico quando você entra com um carro para trocar um pneu furado, o cara te vende uma roda, seja o cara que quando você entra numa loja para comprar uma camisa básica, o cara te vende um casaco, uma bermuda, uma camisa. Isso cada vez mais vem mudando, vem sendo completamente transformado. Bom, o que eu posso enxergar disso, né? E como é que eu me vi fazendo muito isso? Eu sempre fui um cara muito comunicativo. Só que dentro da minha comunicação, eu sempre tive um pai que batia muito na tecla: escuta mais e fala menos. Deus deu dois ouvidos e uma boca para falar menos e escutar mais. Então, eu sempre entendi, sempre pratiquei, mesmo sendo um cara que ama falar, mas aquilo ali sempre me fez ser um cara muito observador. Sempre me fez ser um cara que ouvia muito, que observava, porque ouvir está muito associado a isso, né? Ouvir está muito associado a você observar. Observar é uma forma de ouvir. Então, eu acho que ali começou o Alfredo vendedor, porque é um Alfredo muito observador, que entendia muitas coisas e que foi absorvendo várias formas diferentes das pessoas venderem, das pessoas se conectarem, das pessoas oferecerem produtos. E aí, quando eu encontro na comunicação uma vontade no designer, o que é designer, né? O designer é a capacidade de você ligar as pontas. O design é você conectar pontos, é você criar através da conexão. E eu acho, conversando até com o Fred Gehry uma vez, que é um grande mentor, um grande amigo, se tornou um grande amigo, né? O cara, para mim, hoje é um dos caras mais renomados em brand design do Brasil. O cara fez a logo das Olimpíadas, o fundador da Tátil Design. Hoje era o cara que eu tinha como admirador máximo, assim, o cara que, cara, pra mim era um cara foda, né? Eu tinha como referência. Hoje ele, Nizam, são pessoas que eu sento na mesma mesa. Isso pra mim é a maior vitória que eu tive na minha vida, de todas elas. Eu comecei a ver no designer que tudo aquilo que eu observava, todas aquelas informações que eu absorvia, eu poderia conectar elas pra exatamente criar a jornada, pra realmente criar o flow ali do cliente, pra realmente colocar o produto na pessoa. E aí aquilo fez com que eu, antes de ficar saindo oferecendo, que eu chamo de panfleteiro, né? Que é o vendedor. Existe o vendedor tirador de pedido, existe o vendedor panfleteiro, que é aquele que sai oferecendo para todo mundo, e existe o encantador, né? O cara, o vendedor que conecta o produto ou serviço com o cliente, ele cria a necessidade, né? Que é o spin selling aí, o processo, quando a gente vai olhar isso de forma mais teórica. E eu fui me tornando esse cara. Eu fui entendendo como eu entendi a necessidade do comprador para criar aquela necessidade já na minha oferta. Então, eu percebi isso. Eu percebi que o mesmo produto é vendido de formas diferentes, em momentos diferentes, para personas diferentes. E isso que foi me desenvolvendo muito como vendedor. Então, eu tive uma formação muito da questão do ouvir e escutar. Depois, passei pela questão de conectar as pontas no design. Depois aprendi a alinhar e contextualizar a comunicação na minha faculdade de publicidade e a distribuir a mensagem, né? E o digital meio que foi a plataforma que me ajudou a usar tudo isso como um arsenal, né? Qual é a diferença de ter muitas armas e ter um arsenal ali? É exatamente você saber a hora de usar cada arma ali, como você organiza isso para você ter um poder muito maior. Eu acho que a minha formação é um pouco essa. Eu tenho uma história muito engraçada que aconteceu no ano novo, do ano passado, em Trancoso. E um cara chegou para mim e falou: porra, o cara já tava meio doidão, eu também já tinha bebido alguma coisa. O cara virou pra mim e falou: porra, sei que eu bora vender, caralho, moleque, li teu livro do caralho. Eu falei: pô, que irado, irmão, não sei o quê. Aí ele virou pro amigo e falou assim: porra aí, cuidado que esse aí vende até areia. E aí eu virei pra ele, na hora, rápido, assim, foi engraçado, acho que por causa disso. Falei: areia não, objeto decorativo que puxa as energias negativas do ambiente e traz um ar de praia pra dentro da tua sala. Irmão, o moleque olhou pra mim e falou, caralho, se tem um arrasta pra cima, eu comprava agora essa porra. Eu acho bom. Que venda é um pouco isso, sabe? Venda é um pouco desse alinhamento de interesse e conseguir gerir a expectativa do consumidor. É o momento que você coloca o produto na frente do cliente. Venda, eu acho que é a mistura de tudo isso.
Você falou que você sempre foi um cara comunicativo e que me parece que, de alguma forma, o empreendedorismo estava intrínseco ali na... um pouco inerente a você, de alguma forma, apesar de entender que você foi aprendendo e florescendo isso ao longo da vida. O que você acha ali na sua infância, adolescência, que pode ter te ajudado nesse processo hoje? Como é que foi ali? Você já te mostrava sinais de empreendedor desde cedo? Como é que era isso?
Cara, eu costumo brincar e falar até com meus amigos que eu sou um pouco improvável, sabe? Eu faço parte do time dos improváveis. Eu era aquele cara que sempre fui o nota 8, nota 7, nota 8. Nunca fui o nota 10. Sempre fui tirado do colégio, da faculdade. Ah, tu acha que tu vai conseguir isso assim? Pô, você tem que melhorar isso. As pessoas sempre apontaram o dedo pra mim, dizendo o que eu tinha que melhorar e o que eu tinha que mudar. E eu sempre toquei a minha vida. E cada vez que eu fui ficando mais velho e fui vivendo, fui entendendo que eu não precisava mudar. Eu precisava evoluir. E a evolução não tem só a ver com mudar. A evolução é em você se adaptar, em você aceitar suas fraquezas, em você saber lidar com elas, em você administrar as suas ameaças e, principalmente, em você potencializar suas características, suas habilidades. Então, eu acabei me tornando um cara que aceitei as minhas fraquezas, administrei as minhas ameaças e potencializei as minhas habilidades. E foram elas que foram me puxando para frente e me trazendo até aqui. Foi a minha empatia, foi a minha forma de me comunicar, foi a forma de ser engraçada, foi a minha lealdade, a minha verdade, foi a minha criatividade, a minha forma de combinar as coisas. Essas características no quais as pessoas apontaram, meus pais, meus professores, apontaram o dedo na minha cara e apontavam para mim falando que eu ia chegar a lugar nenhum, que eu tinha que mudar, que não era assim, que bababá. Foi exatamente o aceitar isso e o evoluir, aceitando, né, administrando essa fraqueza, essa ameaça e potencializando aquela característica que eu tinha boa, foi o que me fez chegar até onde eu cheguei. E minha mãe falou a vida inteira e meu pai que eu tinha que acordar cedo para poder chegar em algum lugar. Eu fui um cara que, exceto quando necessário ou na época de colégio, mesmo assim eu era ruim pra porra, perdi a primeira aula pra cacete. Nunca gostei de acordar cedo, mas sempre fui o último a dormir. Então eu sabia que o não acordar cedo eu tinha que compensar em outro lugar, sabe? Não tinha jeito, eu tinha que compensar. Então eu fui criando alguns mantras na minha vida, algumas coisas. E, cara, eu falava, cara, se eu não vou ser o mais inteligente, eu vou ser o cara com maior disposição. Se eu não sou o cara com capacidade técnica, eu vou ser o cara com mais energia. Então, eu fui com mais criatividade. Então, eu fui sempre balanceando, construindo e falando assim, cara, eu não preciso ser o melhor, mas eu tenho que ser o meu melhor e isso tem que fazer a diferença. E aí, eu fui sempre sendo esse cara. E no final, cara, o que faz o sucesso na vida é a tua disposição, é a tua persistência, é o teu comprometimento com você mesmo. E principalmente, quando você bota o sucesso em escala, é a diversidade, né? É a diversidade colaborativa, é a complementariedade. Então, toda empresa precisa de um cara com a disposição de fazer 150 palestras por ano, que nem eu fiz. Toda empresa precisa de um cara com o poder de comunicação que eu tenho. Toda empresa precisa de um cara com o nível de criatividade que eu tenho. E o que você tem que fazer é encontrar pessoas que valorizem essa porra e que entendam isso. E aí você passa de ser o improvável para ser o necessário. E aí as pessoas te valorizam, porque elas sabem que precisam daquilo. Então, se você é um puta comunicador, procure uma empresa ou procurem sócios que te complementem e que precisem de você. Se torne útil, se torne necessário, que as pessoas vão te valorizar da mesma forma. E eu acho que foi isso que aconteceu, tanto na Vetex quanto no Gestão 4.0. São empresas que eu tive oportunidade, por conta do meu jeito, da minha empatia, da minha verdade, e que são coisas que os sócios não querem fazer. Só que são coisas que precisam ser feitas. Então, acho que é um pouco disso aí.
Concordo totalmente, inclusive com a parte de dormir tarde, Alfredo. Eu também sou desse time aí, que se me deixar, vou shiftar para os dois lados. Olha aqui, para a gente fechar, para onde vai, cara? Para onde vai, Alfredo? Qual o plano com gestão, com a tua vida profissional?
Cara, eu estou passando agora por um momento muito importante, diria que é um momento disruptivo na minha carreira. Acho que vai ser uma grande realização, algo nunca sonhado, imaginado. Para ser sincero, há 10 anos atrás, eu nem sabia que isso existia, né? Em breve aí a galera vai ficar sabendo desse marco que a gente está vivendo na Vetex e tudo mais. O Gestão está passando por uma fase incrível. Gestão, eu acho que é, cara, a explanação de tudo isso que a gente acredita e que a gente vive. Eu, Thales e Nardon, a gente tem uma amizade incrível, um companheirismo, uma parceria, uma lealdade, uma complementariedade. Cara, é um tesão poder estar vivendo isso e um tesão conseguir transformar o nosso maior prazer, que era palestrar, era estar nos palcos, era a autoridade de estar ali falando, era essa habilidade de impactar e chamar atenção, e reter, e inspirar outras pessoas. Ao mesmo tempo, essa responsabilidade de ter uma vida exposta, né, de se expor para poder impactar e mudar a vida de muita gente. E hoje eu falo muito isso, né? A galera fala, pô, mas tu não tem medo, você não tem isso. Eu falo, cara, eu nunca vi alguém liderar algo que não tenha passado pelo medo. Eu nunca vi alguém gerar grandes mudanças e grandes impactos sem se expor. Então, eu acho que é igual o cientista quando está lá em busca da vacina, ele não precisa muitas vezes de alguém para tomar, e é uma responsabilidade gigante, né? Isso. E muitas vezes na história o cara ele usa nele mesmo, em determinado momento. Então, eu acho que na verdade é um pouco disso. E o Alfredo hoje eu acho que é um cara que sabe quais são suas características, entende, respeita e aceita o que ele precisa para evoluir, e é necessário evoluir, evolução ela exige novas escolhas, eu não diria mudanças, mas novas escolhas, né? E ele sabe que o propósito dele está muito ligado a isso, a mostrar o óbvio para as pessoas, a inspirar as pessoas, a comunicar e a reverberar essas mensagens para poder fazer o maior número de pessoas conseguir alcançar voos diferentes através dessas informações, desse conteúdo. Eu acho que com gestão a gente tem a meta muito clara de gerar 1 milhão de empregos através dos nossos alunos até 2030. A gente está criando um empregômetro lá no nosso escritório, a gente está muito focado nisso. O Gestão vem se tornando aí e assumindo essa liderança em ser a maior empresa de educação ou escola de empreendedorismo e gestão do país. A gente está com mais de 35 mil alunos já formados nas nossas imersões presenciais e online, lançando cada vez mais produtos. Dia 30 de junho de 2021 foi o nosso mês histórico, né? Batemos todos os recordes só de inscrições presenciais, foram mais de 150 no mesmo mês de novos alunos. Então a gente está caminhando para construir uma empresa com uma cultura muito transparente, muito forte, para usar a educação para mudar o futuro do nosso país. E a mudança do futuro é mudar o presente, né? Então não adianta a gente se preparar para mudar o futuro. A gente tem que atuar agora para mudar o futuro. E a Vetex, cara, acho que foi o berço de tudo isso. Foi o lugar que me acolheu, que aceitou as minhas diferenças, que me treinou para ser o profissional que eu sou hoje, para ser a pessoa que eu sou hoje, que eu acho que tem essa responsabilidade de reverberar o varejo, né, de ser reference voice aí e popularizar o e-commerce. E hoje eu estou muito nessa missão. Então, acho que hoje eu sou o embaixador do Digital Commerce, uma pessoa que quer levar cases, tecnologias, informação para o maior número de pessoas e poder apoiar outros empreendedores também, com o meu lado investidor, para poder viver novas histórias ao lado dessas pessoas. Eu acho que muitas vezes são até muito mais competentes do que eu e que agora, por conta de ter capital, eu posso estar apoiando e fazendo parte dessas histórias também. Acho que é isso que eu enxergo aí para os meus próximos anos.
Muito bom, muito bom. É isso, cara. Muito legal tua história, teus planos. Muito boa sorte. E depois a gente vai ouvir essa saga da viagem que está rolando e de tudo que está acontecendo aí, com mais detalhes. Para você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia da Pan. Sociedade Digital, o Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais Digital de Tudo. Alfredo Soares, vice-presidente institucional da Vetex e co-founder do Gestão 4.0, muito obrigado pela conversa. Meu ex-vizinho e agora amigo.
Tijucano e Mera, eterno vizinho, irmão.
É isso aí.
Tamo junto, cara. Obrigado pelo espaço. Pô, eu acabei dando respostas longas, mas obrigado aí. Tamo junto demais. É bom que a gente marca a V2 aqui do podcast. É, se a galera comentar bastante aí, curtir bastante, pedindo a V2, eu volto.
Muito bom. Meu amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT.
Até, pessoal. Boa sorte aí, Alfredo. Você vai precisar nos próximos 15 dias.
Bom, qualquer coisa, entra lá no vaquinha.com/AlfredoNoMédico e deixa sua contribuição.
É isso. Bom, fique ligado que aqui tem sempre uma história de vida que a tecnologia ajudou a construir. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.